Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bom dia ao Paulo Rogério e a todos.
Olá, bom dia.
Tudo bem, doutor. Doutor Sérgio, a gente acompanha, né, que em épocas, em ocasiões especiais, né, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, nós temos ali aqueles presos que conseguem aquela saída temporária, né? E a gente ouve falar também sobre o indulto de Natal. São coisas diferentes?
São coisas diferentes, sim, totalmente diferentes, Patrícia, porque essas saídas especiais, que muitos chamam de saidinha, alguns até de saidões, mas enfim, essas saídas visam, dentro do processo do cumprimento da pena, uma ressocialização do preso, ele voltando aos poucos ao convívio familiar, da sociedade. Portanto, essas saídas, elas não interferem na pena da pessoa. Vamos lá, dar um exemplo prático. Alguém teve uma condenação há 10 anos. Ok, então está lá cumprindo a sua prisão, tendo um bom comportamento, não sendo um crime hediondo, ou seja, não tendo nenhuma sanção disciplinar também lá dentro da prisão, e não sendo aqueles crimes mais graves, como tráfico de entorpecentes, terrorismo, esse tipo de coisa. Quando o preso passa para o regime semiaberto, ou seja, ele já cumpre uma parte da pena, ele tem direito, sim, a essas saídas, né, nas datas especiais, Natal, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. O que vai acontecer? Ele vai, o preso pode requerer isso, pode ser um pedido ao próprio juiz da execução penal ou o juiz lá da cidade onde o preso está cumprindo pena baixa uma portaria disciplinando as condições daquela saída e o preso se habilita junto ao diretor do presídio onde ele está e, havendo cumprimento daquelas condições, ele sai no máximo por 7 dias. Já o indulto, Patrícia, é a extinção da punibilidade, quer dizer, do dever daquele preso cumprir a sua pena. Ou seja, é uma forma de perdão. Então, no indulto, a pessoa que está condenada, muitas vezes até dentro da cadeia, ela recebe esse perdão da sua pena e simplesmente acabou ali o processo, ele sai definitivamente do cumprimento daquela pena. Essa é a diferença.
Uhum. E o indulto tem uma época certa do ano para se aplicar isso? É sempre no final do ano ou não tem essa regra aí?
Não, na verdade, Paulo Rogério, a gente ouve falar muito do indulto de Natal, que é um indulto coletivo. Mas antes de falar dele, até para esclarecer a sua pergunta, existe um indulto individual. Quer dizer, aquela pessoa presa, através do seu advogado, seja um advogado particular ou a defensoria pública, ou mesmo por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário, essa pessoa que não for um crime que tem aquelas feições graves, como eu mencionei antes, tendo um bom comportamento, já cumpriu um bom pedaço da pena, toda aquela questão social, às vezes um tipo de doença, tem um filho menor de idade para cuidar. Então, essas todas circunstâncias que têm um caráter subjetivo, ou seja, é analisado caso a caso. Então, pode ser requerido um indulto individual. Então, o juiz lá da cidade onde o preso está cumprindo a pena, ou mesmo não estando preso, mas ainda tendo aquela pena sobre si, ele vai ao juiz e expõe toda aquela situação, e o juiz pode dar um indulto individual. Agora, o mais famoso é esse indulto coletivo, que não precisa ser exatamente no Natal. A lei não diz que tem que ser no Natal. Mas, historicamente, ao longo dos anos, o presidente da República, porque isso vem por um decreto do presidente da República, nessa época do final do ano, e para 21 nós ainda não tivemos isto, o presidente da República pode baixar um decreto dando indulto de Natal, e aí, Paulo Rogério, esse decreto do presidente vai dizer quem tem o direito a esse indulto de Natal. Por exemplo, no ano passado, 2020, o que o presidente da República, Bolsonaro, fez foi dar um indulto natalino para criminosos que estavam condenados já, processos já terminados, que fossem agentes públicos, pessoas militares, ocupantes das Forças Armadas, crimes em operações da garantia da lei da ordem. Então, o presidente Bolsonaro, que até então nunca acenou de forma positiva para esse tipo de benefício, de indulto, mas deu para esse público no ano passado.
Uhum. E aí, essa pessoa que consegue um indulto, ele não precisa mais cumprir a pena, mas o nome dele fica lá na justiça. Ele é ficha ali, é ficha suja ainda.
Não, porque
não?
O seu processo foi extinto.
Ah, tá.
É como se fosse, Patrícia, se ele tivesse cumprido a pena até o final.
Uhum.
Então, a pessoa é condenada hoje, ela tem uma pena a cumprir, seja ficar presa, pagar uma multa, prestar um serviço à comunidade. Quando ela cumpre aquela pena, acabou, ela não deve mais nada à sociedade. Com indulto, isso acontece da mesma forma.
Pois é, agora me veio uma dúvida. Lá no início da explicação do senhor, o senhor falou que, dependendo do tipo de crime, né, tráfico de drogas, terrorismo, alguma coisa mais grave, o cidadão não tem direito a essa saída temporária, né, que também está no meio da nossa discussão aqui. Se ele praticou um furto, mas aí ele já tem a ficha suja dele por tráfico, por assassinato, alguma coisa mais grave, mas ele está pagando a pena dele, por exemplo, por um furto. E o que ficou para trás ele já pagou lá, já teve a progressão de pena, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ele também tem direito a essa saída temporária, esse cidadão aí que já tem essa ficha suja com algo mais grave?
Lembrando, Paulo Rogério, que quem é ficha suja hoje pode se tornar ficha limpa amanhã se pagar a sua dívida com a sociedade, pelo cumprimento da pena.
Uhum.
Então, a partir do momento que ele pode ter cometido um crime, vamos lá, desses mais horrendos, mas se ele já pagou a sua pena com a sociedade, aquilo já acabou, aí lá na frente ele é processado, é até preso, mas por algo bem menos grave, como um furto, por exemplo, como você citou. Ele tem, sim, direito a essa saída temporária por esse furto, se ele já tiver, se ele estiver com aquelas condições de bom comportamento, aquilo tudo dentro da portaria que o juiz estabelecer naquela determinada cidade, comarca, como nós falamos. Lembrando que todo preso, até aquele com situações mais graves, a depender caso a caso, ok? Mas todo preso, em tese, pode sair do estabelecimento, e aí não precisa nem do juiz, pode ser o próprio diretor do presídio para fazer um tratamento médico ou um falecimento ou doença grave do seu esposo ou esposa, de um irmão, de um filho, do pai, ele pode sair, e aí depende dessa concessão do diretor do presídio, que também, dependendo da situação, vai recorrer a um juiz. Então, caso a caso, vai ser analisado.
Doutor Sérgio, uma das saidinhas, né, que ganham repercussão é quando alguém cometeu um crime que foi muito falado no país e a pessoa ganha saidinha. Tem o caso da Suzane von Richthofen, né, que foi condenada porque matou os pais. E eu lembro que teve um Dia das Mães que ela conseguiu essa saidinha e as pessoas criticaram. Poxa, mas a mãe já está morta e ela vai sair, né, nessa saidinha por conta do Dia das Mães. Isso não é levado em conta? Por exemplo, Dia dos Pais é só para quem tem o pai vivo ou depende do crime que cometeu?
Então, Patrícia, sua pergunta é excelente. Você lembrou de um caso emblemático que ilustra muito bem o que a gente está dizendo. Existem países em que a pessoa condenada, por exemplo, um crime como a Suzane cometeu, foi a morte dos pais, essa pessoa está acabada para o resto da vida, ou é prisão perpétua, ou pena de morte, enfim. Mas o Brasil não optou, não escolheu esse caminho na punição às pessoas. No Brasil não existe nem prisão perpétua, nem pena de morte. A pessoa só pode ficar presa por até 30 anos, que não é pouca coisa, enfim. Se isso é o melhor ou não é o melhor para a sociedade é outra discussão. Mas o fato é que é a lei que existe aqui. Então, dentro dessa cultura das nossas leis, que reflete a cultura majoritária da sociedade, a pessoa, depois, como o caso da Suzane, ela já tinha cumprido muitos anos da pena, ela estava bem comportada. Então, a lei permite que ela, a partir de certo momento, possa ter essas saídas temporárias. Então, por mais repulsivo, estranho, que muitos considerem isso, que acham que não deveria ser assim, mas ali o que o juiz fez, no caso dela, foi apenas e tão somente cumprir a lei. Então, o juiz não pode ser criticado, ninguém ali pode ser criticado, a não ser o legislador, ou seja, nós temos o direito de cobrar, quem assim entender, cobrados congressistas, senadores, deputados federais que discutam, que mudem a lei, e isso é possível numa democracia, mas o fato é que ali foi pura e simplesmente o cumprimento da lei, que eu aqui diga-se, eu acho muito difícil mudar essa cultura no Brasil, pelo menos a curto prazo.
Doutor Sérgio, obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Um ótimo Natal para o senhor. E a gente volta a falar ao vivo, então, na semana que vem, né?
Isso aí. Um abraço. Bom dia a todos.
Bom dia.
Um bom dia.